Começa agora mais um de Opinando Shibun.
Não criem falsas esperanças. Não digo que vai sair novo Howard the Duck.
Zé, imagina só, todo mundo sériozão lá, todo mundo fodão, atores top assim, tudo perfeito. Aí chega o Nicolas Cage, assim, desce, assim, quebra o Hall da Justiça lá. Oh, e aí?
Galera, aqui quem fala é o Vlad Júnior e esse é mais um Opinante Moon, edição número 54. Tô aqui novamente com o meu amigo Raonin.
Olá pra todo mundo, nesse dia maravilhoso para a internet.
Dia maravilhoso, por que que o dia é maravilhoso?
Ah, não é o dia, assim é a semana, né, cara? Por causa do de acontecimentos muito bons pra internet, pelo menos pros nerds, né, cara?
Já que você pegou a ideia de comemoração, só pra gente inventar que tá comemorando alguma coisa, a gente tá gravando no mesmo dia que a gente está sendo comemorado, segundo o Google, o 165º aniversário de Bram Stoker. Olha só, sabe quem é Bram Stoker?
É, foi o autor do Drácula?
Exatamente.
Porra, eu entrei no Google hoje, né, velho? Eu vi lá o negócio, eu sempre vejo quando eles fazem a homenagenzinha a qualquer coisa. Que eles fazem lá, ó, Bram Stoker e tal, Drácula e tudo mais.
Então, nesse clima de comemoração, né, que as coisas estão acontecendo, a gente já falou no podcast passado, mas a gente já tá feliz em que a Disney comprou a empresa do George Lucas vai poder mais fazer as merdas que eles faziam.
É, não tô feliz, eu just couldn't care less about this shit. Pra mim, tanto faz, tanto fez, velho. O importante é que vão continuar fazendo coisas aí do Star Wars. Vai ficar no marasmo, né?
Cara, sabe que as especulações que eu tava vendo na semana, algumas coisas que saíram, por exemplo, que antes do Lucas vender a empresa e tal pra Disney, ele tinha chamado o ator, que era o Luke Skywalker, e a atriz, que é a Leia, tão velha pra caralho, pra conversar, né, pra bater um papo, e ele tinha falado pra eles... Ó, vai ter um novo Star Wars. Então o pessoal tá pressupondo que eles voltem a aparecer.
Cara, você é, eu acho que são as pessoas mais hardcores, né? As putinhas mais relaxadas da Disney agora, né? Não mais do George Lucas, vão gostar.
Pois é. E o Harrison Ford parece que deu uma declaração que queria, mas eu acho que deve ser boato, mas.
Ah, Harrison Ford é obrigatório, cara. Tem que fazer o Han Solo velho mesmo. Tem que ser aquele Han Solo de raiz. Cara, Hong mesmo, Sagacidade 1000. Não o Han Solo bonzinho que eles vão botar da Disney.
Cara, assim, pra ser bem sincero, eu não vejo muito sobre. Eu não conheço tanto assim o universo expandido de Star Wars. Conheço os filmes, gosto muito dos filmes e tal, conheço uma outra coisa, mas não conheço tanto o universo expandido de Star Wars. Mas já falaram de várias possibilidades aí de filmes e tal. Mas, cara, é uma coisa que eu não tinha pensado, que eu até comentei ontem na minha coluna, a resposta 42 que eu postei, que, cara, como eles compraram várias coisas da... Compraram tudo, né, que era propriedade intelectual da Lucasfilm, então eles compraram os direitos de fazer mais um Howard the Duck. Olha que sensacional.
Howard the Duck. Eu acho que... Cara, isso não é muito Dorgas, não, velho. É o que eu tô pensando.
É aquela do pato, que é um alienígena super espacial, que tem uma pata com peitos e tal.
Nossa, aquilo é muito Dorgas, velho. Me tinham falado que eles tinham comprado também a produtora de jogos do Lucas lá.
Não. Compraram Lucasfilms, compraram tudo que era propriedade.
Velho, é muita coisa. Nossa, Disney vai... Que vai ter de especial de Natal do personagem da Disney de Star Wars agora. Todo ano vai sair.
Todo ano, cara. Todo ano a gente vai ter. E eu acho que eu vi um vídeo... Foi um vídeo que eu vi... Deixa eu ver. Era no Charles.com, que era o Toby entrevistando o Yoda e o Darth Vader. Aí eles estavam perguntando, né, quem que ia ser o herói da nova franquia, apareceu o Buzz Lightyear lá. Muito bom, cara.
Nossa, cara. Ah, não. Puta, prevejo baderna, bodega, você vai ver, vamos misturar tudo. Vamos fazer uns videogame louco aí com Star Wars, misturando com Disney.
Não, cara, Kingdom Hearts 4, pô.
Kingdom Hearts 4 com Star Wars, cara.
Com
Nossa,
certeza.
Que salada do inferno.
Cara, pior que eu me lembro de um jogo que joguei uma vez na casa do amigo meu, o...
Soul Calibur.
Soul Calibur, pronto. O único jogo que eu joguei que tem Star Wars
tá,
meio
tá assim,
foi Soul Calibur, que eu podia jogar com Darth Vader.
Você jogou do PS3?
É, eu joguei do PS3.
É, tinha o Yoda, tinha um 360, um negócio do tipo.
Isso.
No Wii não tinha, né?
No Wii tinha o... acho que era o Link, uma coisa assim. Era um personagem...
Ah, era o Link, velho, que tinha no Wii. Cara, whatever, vamos esperar aí. Cara, nossa, as putinhas relaxadas vão chiar, mas que vão
trabalhar...
Não,
vai ter coisas legais, vai ter coisas
que
legais.
Que vão trabalhar só pra conseguir pagar tudo que a porra da Disney vai lançar de Star Wars.
Vai ter coisas legais, cara, vai ter coisas legais, cara. O George Lucas encheu aí o rabo de dinheiro, né? Semana passada eu não tinha visto, quando a gente falou sobre o assunto. Mas semana eu vi mais claro, ele convendeu por meros 4 bilhões...
Ah, besteira.
4.05 bilhões, porque o 0,5 faz muita diferença pra meros mortais.
Ah, Disney ganha isso num ano, cara, depois de Star Wars. Vai por mim.
Não, o pior que tinha putinha reclamando que ele vendeu barato porque a pizza foi comprada pela Disney por 7 bilhões. Vá merda, porra.
Mano, ele faz o que quiser, cara. Um 3 é 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos.
Mano. Mas bem. Essa notícia semana passada, então vamos deixar pra lá. Mas a notícia da semana que me deixou empolgadíssimo no começo da semana era a notícia que Sylvester Stallone tinha finalmente dito que Mercenários 3 ia ter Nicolas Cage. Aí me vem quarta-feira, porra de uma notícia dizendo que na verdade era mentira. Puta que pariu, meu irmão.
Não é mentira, isso é um aviso pro Sylvester Stallone que os Mercenários 3 só vai ser bom se tiver o Nicolas Cage. Não tem como, cara. O Nicolas precisa aparecer. A possibilidade das piadas do personagem escrotíssimo que ele vai fazer lá, piadista, zoando com todo mundo, morrendo escrotamente, mandando bala lá, cara, ou não. Ou... meu, obrigatório o Nicolas Cage nos filmes. Nosso mascote tem que estar lá.
Cara, mas eu admito que fiquei bastante decepcionado. Pode ter o Nicolas Cage e tal, vou ficar feliz, né, se tiver. Mas eu fiquei meio decepcionado, cara, quando eu vi que desmereceu e que desmereceu, não, desculpa.
What?
Que desmentiu a notícia, aí eu fiquei. Fakes, filhos da puta, cara. Bando de
esses fakes, cara. É foda esses fakes, cara. O cara que dá spoiler, cara que dá essas notícias fodona. Não, mas é questão de tempo. Eles não devem ter fechado nada ainda direito. A esperança é que o Nicolas Cage entre aí, né? Depois desse. Pô, se alguém. Fez um fake do negócio é porque o pessoal quer. O pessoal fez um alvoroço aí por causa da notícia. É bom que o Sly veja lá e, pô, não, esse cara é bom pra estar no time.
Não, assim, é porque supostamente o Schwarzenegger tinha dito que tava conversando com o Nicolas sobre uma possibilidade de ter o Nicolas Cage, o Harrison Ford e o Wesley Snipes. Mas eu não. Agora não acredito mais nesses boatos, não, cara. Só quando o Schwarzenegger confirmar, assim, de vera. Mas, por favor, Chuaza, não! Preste bem atenção, leve Nicolas Cage. Eu vi até uma notícia que o Steve Seagal tinha declarado que ele não quer fazer o filme, porque, apesar de ter atores lá que ele acha legais e tal, aí ele citou o Statham e o Jet Li, tem muitos atores que ele não gosta e tal, e que se tiver um roteiro bom, ele faria o filme. Cara, Steve Seagal teve um filme que teve a porra de um roteiro bom.
Não, peraí. Mercenários igual a roteiro zoado. E, pô, o Steven Seagal pode ficar em casa, porque ele tá zoado, hein, cara? Tá gordo, tá enorme. Acho que se ele der uma daquelas rodadas que dá antigamente, ele desloca uma vértebra.
Mas ele tá fazendo filme, bicho. Tu não sabe. Ele vai fazer um próximo filme, já chamou o Anderson Silva, ele vai participar do próximo filme. Vai gravar já, semana que vem.
Duvido,
é sério,
cara,
tá em produção já, cara.
Direito. Não, pode fazer a porra do filme. Ele vai ficar na cadeira de rodas lá. E o Anderson Silva lutar por ele.
Não, cara. Se tu vê os vídeos aí que tem o Anderson Silva treinando com o Steve Seagal, bicho, o cara ainda manda. Ele é um gordão, mas ainda manda bem, pô. Eu não teria coragem de encarar o filho da puta.
Eu tenho. Eu só acredito vendo, cara. Depois você passa os links aí, porque eu. Não. Steven Seagal, de boa, cara. Você já deu que tinha que dar, muito tempo.
Bem, o que importa é que, infelizmente, aí não está confirmado ainda Nicolas Cage. Mas vamos ver, cara. Vamos ver, vamos torcer aí pro nosso mascote. Note que semana passada a gente estava meio que predizendo a notícia e colocamos a imagem lá.
É, verdade. A imagem do real Mercenários 3, né? Com o Nicolas Cage e ele mesmo e mais ele. Né? Não é o filme do Adam Sandler, por favor. Mas até fez aquela imagem.
Imagina o filme do Nicolas Cage que ele faz ele mesmo em vários papéis.
Deve ser um escrotidão sem fim. É o ápice, cara, da escrotidão. Isso é absurdo. Nicolas Cage, nós gostamos muito de você, mas você sabe ser escroto de vez em quando.
De vez em quando?
É, tô sendo bonzinho hoje, cara. Tô sendo muito bonzinho.
Cara, eu nunca vou esquecer da imagem do Nicolas Cage vestido de super-homem, cara. Eu nunca, bicho. Não vai. Mas bem, outras notícias interessantes que tava vendo na semana. Caralho, vão cancelar Hellblazer, cara. Eu admito que eu não sou um leitor assíduo e tal, mas vou cancelar Hellblazer pra lançar um título do Constantine junto aos New 52, né, cara? Na revista das mensagens 52.
Olha, cara, eu não sei como é que tava o Hellblazer. Eu gosto da série, mas não tenho muito conhecimento. Eu sei que a Jamie DeLanne, aquelas primeiras mesmo, as que estão saindo aqui no Brasil, né, naquela edição da Panini, são histórias poderosas. Depois daquilo dali, depois que troca de roteirista e desenhista, eu não sei como é que fica a história do Constantine. Mas sei que uma hora, cara, tinha que acabar o negócio. E, meu, tava lá no 52, era questão de tempo até eles botarem
o... Cara, vamos colocar uma história do Constantine... O roteirista é o mesmo da Liga da Justiça Dark. Já confirmaram e tal, o mesmo roteirista.
Que não é ruim, mas não é...
E vai ser Ele disse que vai ser um Constantine mais jovem e tal, cara.
Porque
você é jovem, cara.
Não, o Constantine tá velho pra caralho, já passou muita coisa. Ele continuando sendo o grande filho da puta que ele é e foi e sempre vai ser... Mesmo jovem, cara, mesmo adaptado pra porra do 52, não deixa. Bora tinha que acabar a revista. O bom é que vai continuar sendo trabalhado. Imagina se eles acabam e falando, todo mundo se fuder, ó, vão tomar no cu, aí seus bosta aí que acompanham Hellblazer há 3 mil anos, vão ficar sem Constantine. Não tinha como eles acabarem com o Constantine diverso. Bom que eles fizeram no 52, cara.
Não, mas cara, o que se acredita não é que eles iam acabar o Hellblazer. E pra continuar com o personagem, botaram no New 52. Dizem que acabaram o Hellblazer pra colocar ele no New 52.
Não, tudo bem. Meu, fizeram um reboot do negócio, mudaram o Batman, mudaram aquilo dali. Constantine vai no meio,
nunca
né?
Nunca vai ser a mesma coisa, né, cara? Sem o selo Vertigo, nunca vai ser a mesma
coisa. Selo Vertigo, pô, mas acho que 300. Tu tem que acabar uma hora, cara. Vão torcer pra que ele seja legal e que ele continue sendo o grande filho da puta que ele é. Ele não precisa ter litros e litros de violência e magia negra, apesar que aquela história do Jamie DeLanne, caralho, que foda, cara. Puta que pariu. Um suspense assim, cara, muito foda.
Não será a mesma coisa, cara.
Você lê a revista assim, você porra, velho, toma no cu, que história de suspense foda, cara. Você fica tenso no negócio. Se tiver
a mesma coisa.
É, não sei se vai ter a mesma atenção, cara, mas novos tempos, o pessoal vai ter que se acostumar.
Novos tempos. O inverno está chegando, meu caro amigo.
Winter's coming, ou não, né? Ou vai acabar o mundo em bola de fogo aí e tal, perto já tá.
Bem. Ah, mas 21 de dezembro eu acho que já é inverno, né? Outras coisas aqui que eu tava selecionando na semana, dando uma olhada, eu vi, esbarrei, putz, vou olhar. Que tem uns rumores, né? Segundo a dubladora do Kuririn. Olha só, ela revelou que vai ter uma continuação, tá sendo preparado já, uma continuação de Dragon Ball Kai, que não será lançado no Japão, apenas nos outros países. Olha que coisa estranha.
Não é estranho, os japoneses não devem aguentar mais esse Dragon Ball Z, cara.
A gente também não, porra.
É, eles olharam assim, meu, isso aqui que não vai vender, como a gente vai fazer dinheiro aí em cima do Dragon Ball, né, de novo? Ah, jogo já lançou, ah, já fizemos um remake dos jogos. Ah, já fizeram um remake do anime.
Vai ter filme ano que vem.
Pode...
Hã? Vai ter filme ano que vem.
É, filme, não sei o quê. Aquele filme lá dos Estados Unidos foi uma bosta. A gente pode continuar aí o Dragon Ball Kai, cara. Dá pra fazer mais, tudo mais. Mas no Japão não. Vamos botar fora lá pros trouxas ir lá e comprar.
É o pior que os trouxas vão lá e vão comprar, cara.
Eu não sei. Não, como é que que, como é que acabou o Dragon Ball Kai?
Ele vai até pegou... a saga Cell.
Ah, então...
É a saga Buu ainda, pra lançar. Só.
É, a saga Buu, porra. Dá pra resumir
que
a saga Buu.
Que é ruim pra caralho, mas tudo bem.
Mas podem cortar as partes mais chatas e fazer
uma... Vai cortar a saga quase toda, porra. Vai deixar a fusão.
Ah, deixa a fusão, deixa as partes melhorzinhas. Faz um resumão, 10 episódios. Não, cara. Assim, esses Z é legalzinho e tal, mas é muito episódio.
Sei, cara.
Não dá pra assistir tudo, cara. Você que sabe muito tempo da vida.
Sei, cara.
Pra mim, ele deveria fazer um especial, assim, 10 episódios só, dele aprender a dirigir lá o Goku. Sabe aquele episódio escroto que ele e o Piccolo vão aprender a dirigir?
Lembro.
Nossa, que capítulo escroto, cara. Que filler mundo. Acho que já não era esticada, eles vão lá e botam o episódio daquele. E a roupa do Piccolo, a roupa do Goku. Nossa, que coisa.
É, e a última notícia que eu queria comentar, rapidinho, não quero que comentar tudo, é sobre as indicações para o Oscar de melhor filme de animação. Na verdade, a pré-lista, né? Aquela lista gigantesca, que sempre sai com muitas esperanças de vários cantos do mundo, que no final sobra só as mesmas merdas de sempre.
Ô, cara, fala isso não, porra. A lista tá boa esse ano, hein, cara? Tá muito boa, tá.
Cara, a lista tem um filme que eu cortei na edição da semana passada, Deli Safari.
Tinha que ter alguém, alguma coisa, né? Lá da Índia, cara. Puta que filme ruim, viu, velho? Deixa eu botar uma merda lá. Bem, dá pelo menos pra dizer que a gente conhece alguma coisa além das animações AAA, né?
É, AAA.
Que pariu. Ó, tem o Lars Autobiography, porra. Imagina se ele vai lá no meio do negócio. Não vai, mas pô, só dele se indicar.
Não, pô, tem alguns filmes legais, né? Que filmes aqui você acha que, por exemplo, seriam legais pra instalar? E que filmes aqui, fora o Deli Safari, que não deveriam instalar de jeito nenhum? Tipo, Lorax em A Busca da Trúfula Perdida.
É, por favor, o não! Lorax, o Lorax daria pra sair fora. O Tinkerbell, né? O Rio dos Guardiões.
E que estilo é esse, né?
O que tem que entrar mesmo é Paranorman, foda pra caralho.
Muito foda, vamos comentar aqui. Ah, não, eu tava já pensando no Frank Wynne, olha só. Tem que entrar também, Frank Wynne, porra.
Eu não assisti Frank Wynne ainda, porra.
Eu assisti muito foda, cara.
É, o Frank Wynne, o Bradley 4, não sei se o Teatro Silvani, que também não assisti,
pô, já passou. Pô, o Teatro Silvani tem que entrar, não é ruim não, é legal, mas tem que entrar o filme da Ghibli, porra.
É, o do saca, Ghibli, não, não é do Goro, isso daí, porra.
Sim, foda-se, foi bem seguido, todo mundo falou bem, dizem que é bom pra caramba.
Ah, amei, então, mas esse aí eu não assisti, esse do Goro.
Ah, cara, não, tem que entrar, pô, tem que entrar, foi um ponto.
Você não concorda comigo que a lista tá boa?
Hã?
Você não concorda comigo, a lista tá boa, tá bem concorrida?
Melhor que ano passado tá, com certeza.
Tá melhor que ano passado, eu gostei dessa lista.
Melhor que ano passado tá, com certeza, cara. Mas, não sei. Valente. Cara, será que a Pixar ganha de novo, cara, esse ano?
Eu não sei se ganha com o Valente, cara. O Valente é bonito demais, Merina lá, os dela, é, apaixonante. Mas
a Era do Gelo e o Frank Wynne e Paranorman são melhores, cara.
É verdade, eles conseguem ser melhores. Paranorman, foda pra caralho.
Paranorman tem chances, viu? Porra, muito bom mesmo o filme.
É mesmo. Isso daí. Boa lista. Vamos esperar o que eles vão fazer no negócio. Acho só de troll eles vão botar o Deli Safari, cara. Sabe, cotas. Cotas, assim, de filme de ano. Esse é muito engraçado.
É, caramba. Não sei, vamos deixar pra lá isso aí. E aí, se tem alguma coisa que tu quer comentar ainda mais antes da gente ir pras indicações?
Cara, o Steam, né, já falei, mas vou repetir, o Steam está vendendo agora em reais, tem inclusive boleto, eles se juntaram com a UOL, e o serviço de compras da UOL, e agora eles estão vendendo com preço em reais. E a parte legal é que, cara, se eu for ver, tá mais barato os jogos agora, tá mais barato. Porque você, além de se pagar preço menor, na conversão sai mais barato o dólar e você não tem que pagar IOF. Ou seja, tudo de bom. Inclusive, até aqueles jogos mais caros, por exemplo, o Dishonored, tá R$120 aqui, se você fosse comprar ele em dólar, sairia $59.99. O que daria pelo dólar, mais ou menos, uns 135, porque o dólar não tá 2, tá 2,17, pelo menos a última cotação que eu vi. Mas o IOF, ou seja, cara, tudo de bom. Tudo de bom, cara. E tem os mesmos descontões fodásticos, 35% de desconto. E eu acho que, porra, essa iniciativa da Steam foi muito boa. mandar tomar no cu, porra de Sony, né? Porque você faz uma conta da Steam, não importa o lugar que você esteja no mundo, você vai pagar na sua moeda, porra de conta brasileira, porra de conta, tem que fazer mil contas diferentes da porra da Sony, né? Do PS3, preço de verdade, não comprar 200 conto num jogo online.
Tirar uma dúvida, já que tá falando nisso, tu já usou o Nuvem alguma vez?
Não usei. Eu vi que tinha umas promoções lá na Nuvem, mas eu não comprei dela, não.
Pra quem não sabe, Nuvem é um site brasileiro, estilo Steam também, que vende jogos. Eu também nunca usei e tal. E assim, eu não sei, acho que não vou comprar, mas só pra avisar, saiu o Humble Bundle 7. Na verdade, Humble Bundle 4 para Android. Desculpa, erro meu. Humble Bundle 4 para Android, então... É só para Android, né?
É, Android, Linux, Mac e Windows. Esses jogos rodam em PC, só não rodam na Apple, né? No tablet da Apple.
Bem, foda-se você que tem um iPad, não tem nenhum problema. Então, saiu aí o Humble Bundle novo, então deem uma olhada, galera. Vocês vão ter a chance lá de comprar vários jogos por $1. Isso é muito
bom. Tem bons, cara. Humble Bundle tem jogos bons.
Sempre tem, né, cara? Sempre tem bons jogos interessantes.
E outra coisa, cara, que eu queria falar da minha experiência com o Crunchyroll. Muito bom, cara. Eu acho que o Steam Crunchyroll...
Eu contei quase tudo que eu falei semana passada, então pode falar aí, cara.
Cara, bom, meu velho. Você faz lá, você dá... Cara, você dá um clique, entra na página principal. Séries. Episódio X. Toca 1080, não precisa baixar a porra do negócio, não vai ficar no seu HD. Dá 3 cliques e você assiste o episódio. Meu, bom demais. Legenda em português, coisa do tipo. Meu, excelente, cara. Pra mim, uns 4,5 aí o serviço do Crunchyroll, excelente.
Eu tô acompanhando o serviço desde o dia 1º, né? Dia que estreou oficialmente aqui no Brasil. E também tô achando, pô, excelente o serviço. Assim, tem erros de tradução? Tem. Ah, vai, tem. O pessoal tá reclamando até do tamanho da legenda, mas tudo bem, leva. Mas, cara, o que me deixou mais puto essa semana, que assim, eu sou um cara que tô defendendo mesmo o serviço, tá indo bem e tal, mas o que me deixa mais puto, cara, é a quantidade de pessoas reclamando porque o Punch parou de fazer os projetos. Vão tomar no cu!
Vão tomar no cu, seus filhos da puta! Se você baixar o Punch, é tão ruim quanto você comprar DVDs em evento.
Não, o legal é os caras falando... O problema é que a gente não pode mais baixar. Se o Crunchyroll oferecesse o serviço, mas a gente pudesse fazer download... Meus amigos, eu vou explicar. É legal que eu tô aqui no podcast, que tem até uma visibilidade até um pouquinho maior do que o fórum do Crunchyroll. Então é o seguinte, galera, vou explicar um negócio. Por que o Crunchyroll não oferece pra baixar? Dois motivos. Primeiro, ele não tem a licença. Segundo, se ele tivesse licença pra baixar, ele teria que cobrar por episódio. Vocês vão pagar, sei lá, R$1, R$2 por episódio. Vai ter maluco que vai querer ver Bleach? O cara que vai querer ver Bleach, se for R$2, olha lá, supondo que seja R$2 por episódio, o cara tem que pagar só pra ver Bleach, cara. Bleach, R$732. Nunca que isso ia dar certo. Então vou tomar no cu, seus filhos da puta.
Se o senhor quer baixar, tem um site chamado legendasrevis.org que está com coming soon. Mas ele vai aparecer, cara. Legendas horríveis.
Não, cara, já tem site. Aqui no Brasil tem um tal do Opai Sub, cara. Que ele já tá ripando do Crunchyroll, sabe?
É, isso daí, cara.
Ele já tá ripando do Crunchyroll.
Dos ripãozão ali do Crunchyroll. Meu, a mesma merda que vocês estão falando aconteceu nos Estados Unidos, cara. Quando o Funimation, o Crunchyroll começou a comprar, começou a lançar os animes direto e os fãs começaram a nomear. Assim vai ter um fansub que vai lançar um negócio. Ripado do Crunchyroll, não?
Uma coisa que eu vou dizer, né, todo mundo tá falando aí, fansubers não vão acabar por causa do Crunchyroll.
É.
Não vão acabar por causa do Crunchyroll.
Vai ter gente aí, estrelinha e tudo mais, falando que eu sou foda, tem um fansuber.
Não acabou nos Estados Unidos, acabar aqui no Brasil.
É.
Aqui que o pessoal é mais preocupado ainda em não pagar pelo serviço. Nunca, cara, mas nunca, jamais. Me desculpe, assim, galera, eu sei que talvez a gente esteja sendo pesado, pegando pesado e tal. Bem, é que tem algumas coisas que eu vi que são fodas, cara.
Pera aí, eu posso fazer um momento conspiração?
Momento conspiração.
Eu tava vendo um episódio do Sukitenai Nayu, né? O aquele anime lá.
I Say Love You. Como era aqui, né? É importante, né? Uma das coisas porque eu cortei, até porque os nomes estavam todos traduzidos. E a pedido da galera no fórum, e até faz sentido pelo que o pessoal falou, o Crunchyroll parou com isso. E todas as séries que vêm para o Brasil estão com o nome em japonês. Não estão nem com o nome em inglês, que é o que acontece nos Estados Unidos.
Mas aí vai. Aí eu estava assistindo um anime aqui, né, com a gente em português. Eu tinha assistido o primeiro episódio, o segundo, acho que eu assisti o terceiro em português. Primeiro e segundo assistindo em inglês. Não tem aquela meninazinha no peito, não. Na legenda aqui, tá escrito, não tá, eu acho que o que eles chamam mesmo, eles não chamam ela com um taque de vaquinha, eles chamam ela de, é suica, né, acho que é melancia, um negócio do tipo, que eles chamam, na verdade. Aí que botaram essa tradução de vaquinha, o que acontece? Quando eu assisti o Bimbogami Ga, tem a Ichiko lá, ela era feitura também, e chamava ela de Chichiko. Só que pra traduzir pra português não rola, né?
Talvez também era vaquinha, no caso.
Era vaquinha. Ou seja, de quem que eu assisti a legenda em português? Anime no Sekai. Ou seja, deve ser alguém do Anime no Sekai, cara. Deve estar traduzindo também a porra das legendas lá. Eles não falaram, eles não anunciaram que quais são os servers?
Não, eles não.
Tem certeza, cara?
Tenho certeza. Acho que... Mas a tradução faz sentido, porque o objetivo da era esse. Da coisa. Mas não é eles, não.
Tem certeza, cara? Eu acho que são. Deve estar fazendo um trabalho, eu acho, assim. Se são vocês, cara, parabéns aí. Por estar indo com o Crunchyroll. Mas, whatever, mesmo que sejam ele, parabéns pelos tradutores. Não tá a melhor coisa do mundo, mas, porra, dá pra ajudar.
É, tá justo, cara. Tem anime que até nota tem, porra. Agora tem gente, tinha gente até reclamando que não tinha efeito na abertura. Vai tomar no cu.
É, isso daí de. Isso daí de efeito de karaokê, por exemplo, tipo, não espere no Crunchyroll, cara, isso é coisa de dançando.
Mas é isso, também, não é, cara. Cara, eu vou repetir uma coisa que eu falei na vez passada, eu acho que eu cortei, não lembro agora. É o seguinte, galera, é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Não vão criticar o Crunchyroll por traduções X e Y e tal. Por exemplo, tem umas coisas que o pessoal fala, deixar honorífico, não deixar honorífico. Tem sentido deixar? Tem, mas tem sentido tirar também? Também tem algum sentido, mas bem, não vou criticar quanto a isso. O pessoal tá escolhendo lá, beleza. Mas com relação à tradução, com exceção dos golpes especiais, tudo que fica em japonês, o pessoal gosta de deixar, a tradução de fãzuber vai ser melhor sempre, porque são fãs que estão se dando ao trabalho de fazer o negócio direito. Assim, não é todos os fãzubers, né? Mas os fãzubers sérios vão sempre fazer a porra da tradução melhor que o Crunchyroll. Do mesmo jeito que o fã sério vai sempre fazer a tradução melhor que a porra que vai pro cinema. Do mesmo jeito que o fã sério vai fazer a tradução melhor do seriado do que o que vai estar na TV. Me desculpa, mas é verdade. Então não venho me criticar porque uma ou outra coisa não tá perfeita. Então assim, tem certas besteiras que o pessoal tá reclamando que é besteira, galera. Pô, vamos tentar pensar positivo, não vamos tentar criticar, não. Não vai sair 100% nunca, nenhum serviço do mundo vai sair 100%. Mas do jeito que tá, tá excelente, excelente. Como você disse, 4,5, eu aumento minha nota, semana passada eu disse 4, dessa vez eu digo 4,5. Tá excelente o serviço do Crunchyroll até agora. E só lembrando que desde o começo do Crunchyroll, pelo menos, mais duas ou três séries já foram adicionadas. Em menos de uma semana.
É, vai adicionando coisa. Tu pena que eu tenho. Olha, por exemplo, o Chunibyo eu tenho que baixar de fansub, que não tem no Crunchyroll.
É verdade. Mas, por exemplo, posso te dizer já com certeza, mas pelo menos mais uma série que vai estar em português logo logo: Natsuki Renders Roll. Por que eu sei disso? Se você colocar no Crunchyroll a versão em português da página Natsuki Renders Roll, a sinopse já está em português.
Mas é bom, esse daí eles vão ter que dar uma sozinha maior pra legenda, tem alguma coisa outra aqui.
Outra série excelente. Então assim, tem coisas aos poucos, o pessoal tá se ajeitando. Então tem que tomar cuidado com essas besteiras, né? E tal. Cara, por exemplo, uma das coisas mais legais que tá tendo, rapidinho falando, é o fórum, que é um fórum, vocês vão lá, vão saber muitas coisas, e o pessoal do Crunchyroll tá ouvindo a gente, e muita coisa já foi alterada porque. Muita coisa não, mas algumas coisas já foram alteradas pelo que a gente disse no fórum. O Twitter brasileiro do Crunchyroll foi criado em parte porque a gente reclamou lá no fórum que não tinha um. Mas bem, vamos deixar isso pra lá, que já tá tomando muito tempo. Vamos para as indicações da semana. E é isso aí, vamos lá.
Indicações, é.
Yeah! Semana, começando dessa vez pelo meu amigo Angel of Death, ou melhor, Rony Gomes, né?
Eu fui proibido, né? Permanentemente ter indicado esse jogo na última noite podcast, mas eu vou falar agora, né? Do Borderlands 2. Puta que pariu, Batman. Puta que pariu, que jogo legal, cara.
Posso falar um negócio? É, eu descobri que Borderlands 2 tem uma animação.
É, ele tem uma animação. O que aconteceu? No Borderlands 1 você tinha uma animação do Cat Trap, né? Daquele robôzinho escroto, né? Do Borderlands 1, tinha 4 episódios. E ele foi feito pra, basicamente, você lançar o jogo Game of the Year Edition, que é a versão do Borderlands em disco com as DLCs. Aí voltou agora, fez um sucesso estrondoso. Tinha até um personagem chamado Dave, que ele aparecia só na... só nessa série animada, e que, pô, o pessoal gostou pra caralho, acabou aparecendo no 2. Agora tem a versão 2, né? A Season 2, que já tem um episódio e ficou legal também. Mas, anyway, Borderlands 2, cara, muito legal. Porra, eles conseguiram polir várias coisas do que tinha no Borderlands 1. Tanto na questão de armamento, jogabilidade, classes, eles mudaram algumas classes aqui. O gráfico melhorou, jogabilidade melhorou, as habilidades melhoraram, expandiram armas. 87 bilhões de armas, cara. Você nunca vai conseguir uma arma igual a outra. Loot aleatório, frenético. As lutas estão mais legais, tem mais inimigos. Cara, é o Borderlands 1 melhorado, cara. Não diria 100%, mas pelo menos uns 50%. O primeiro jogo já era legal. Agora, cara, tá muito legal. Muito, muito. Jogar co-op com ele, então, é a melhor experiência co-op que você pode ter na sua vida.
Se eu não me engano, tu tinha dito isso sobre Borderlands 1, que
não,
ele é
não.
Bom somente em co-op, é uma coisa assim.
Não, assim, ele é legal só, se jogar single player, mas co-op, cara, é muito divertido. O 2, a história dele tá mais polida, tem mais história agora, cara. Eles pegaram os personagens do antigo, botaram como NPCs, tem personagens novos. Mas agora tem uma história bem mais legal do que o antigo. Tem um vilão mais escroto do mundo, cara. Se você já teve vilão, raiva de um vilão, você não vai ter tanto quanto o vilão desse jogo, cara. O cara é muito escroto, muito filho da puta. Mas vai por mim, cara. É, esse jogo no single player é legal, mas no co-op, ó, muito, muito legal. E é o que dizem, cara. Se você ouviu falar que ele é um Diablo FPS, misturado com RPG, é bem isso, cara.
Ah, porra, eu tava empolgado com o jogo e tu...
Não, mas assim, mas ele pega a parte legal a parte legal assim do Diablo do loot e tal, e junta com a parte legal do FPS e a parte legal do RPG. Cara, vai por mim, vale a pena jogar o jogo.
Um dia, quem sabe.
Muito, muito legal, cara. Olha, de diversão assim, estondosas. E outro jogo que eu vou falar é do Assassin's Creed 3. Olha, eu não joguei o primeiro, nem o segundo, nem o Revelation, né, do PSP. Pá, eu joguei um pouquinho no primeiro. Mas, cara, eu gostei bastante do jogo. Certo? Tem aquela parte do parkour, tem uma história. Tem uma história, cara, de ficção científica muito legal. Assim, que se você for ver, a história ela não se passa naquela época antiga. Ela se passa numa época mais moderna. Certo? Que você tem essa batalha entre os Templários e a Ordem dos Assassinos desde que a humanidade tenha surgido. Só que agora elas passam em tempos modernos. O que acontece? Você tem eles mexem mais ou menos com essa profecia aqui de 2012, que o mundo vai acabar, que você vai ter artefatos que vão levar ao fim do mundo e que a Ordem dos Assassinos e os Templários estão atrás. Só que agora, num tempo mais moderno, os Templários estão por cima. Aí acontece, foi criado esse tal de Animus, que é um programa em que o personagem principal, Desmond, ele vai, a partir desse programa, viver as vidas passadas dele, certo? De outros assassinos, outros assassinos da Ordem dos Assassinos. E ele vai pegando informações de onde é que estão essas relíquias que podem salvar o mundo. Pelo menos foi isso que eu entendi no prólogo do 3.
A ideia é mais ou menos essa de todos os jogos.
Desde... Só que agora ele vai pegar...
O que muda mais é que agora ela é focada na Guerra Civil americana.
Sendo a Guerra Civil nos Estados Unidos. E tá muito legal, cara, o jogo. Graficamente tá legal, a dublagem tá muito boa, a história, até onde eu joguei pouquinho, eu joguei só a primeira. Foi o seguinte, ele é como se fosse uma simulação, então você tem a sequência, você finalizou uma sequência, você pula a história. Eu joguei a primeira sequência só do Assassin's Creed. Eu gostei pra cacete, cara. O trabalho que eles fizeram tá muito legal. As lutas estão legais, a história tá legal, as dublagens estão muito legais. É assim, só da primeira jogada eu dou um 4. Vale a pena mesmo dar uma olhada nesse jogo. E o outro que eu vou falar é o do PS Vita, que é o Assassin's Creed Liberation.
Por isso que, tá, que não era tão bom?
Que não é bom, cara. Eu vou falar sobre ele, o negócio é o seguinte.
Então, a contraindicação.
Cara, o que eles fizeram? Eles fizeram muita propaganda sobre esse jogo, que ia ser foda, que ia ser um dos meus jogos mais foda do PS Vita. E sabe que ele tem? Eu tenho uma sensação, cara, que é daqueles jogos caça-níqueis. Que é pra lançar junto com...
Tem a sensação? Eu tenho certeza, cara.
Eu tenho certeza agora. Mas é que é o seguinte, cara. O jogo ele tem muitas... muitos aspectos que sozinhos eles são empolgantes. Mas na hora de dar a liga, sabe? Na hora de ligar todos eles, fica aquela merda. Você tá aqui fazendo a missão, uma história que tá legal... Aí pronto, aí baixa de novo a empolgação. Você tem que andar aqui, acolá e coisas do tipo. Aí começa a ação frenética, as lutas e coisas do tipo. Aí a morna de novo. É um jogo que na hora de, sabe, de ligar tudo não ficou legal. Eu dou de boa, cara, um 2,5 pra ele. A ideia era muito boa, que você vai jogar com uma personagem chamada Aveline. Ela é uma nobre, no caso ela é negra, né? Ela era filha de uma ex-escrava com um nobre. O que acontece? Ela vai ter uma criação, uma família mais abastada, mas desde cedo ela vai ter sido contactada pela Ordem dos Assassinos. E agora ela, não sei quantos anos ela tem, deve ter uns 20 e poucos anos. Ela, no jogo você pode usar três personalidades dela, que é a personalidade de nobreza, certo? Ela de nobre andando por aí e tudo mais, a de escrava ou a de assassina. Então você vai poder fazer determinadas quests, determinadas missões com essas facetas, essas personas diferentes dela. E essa parte ficou legal, mas como eu disse, ele fica de pontos legais, mas que na hora de juntar não ficou bom. E assim, eu realmente não recomendo. Joga o Assassin's Creed 3, pulem esse do PS Vita. Eu comprei o pack, né, do Assassin's Creed 3 com isso daí, mas eu digo, não vale a pena.
Tem mais alguma coisa?
Tem Skyfall, né?
Pode falar, eu revi Skyfall, cara. Eu fui pro cinema com o estagiário, que eu queria ver aquele Segredo da Cabana. Só que aconteceu que ele não tá em cartaz aqui em Fortaleza. Era pra estar, mas não está. Até muita gente falou bem e tal do filme e tal. Talvez eu veja depois. Mas não no cinema, infelizmente. Mas então, o que aconteceu? Eu não queria ver Frank Winnie naquele dia, porque no local onde tava só tinha 3D, dublado e blá blá blá. Eu nem 3D vi, pra ter ideia. Então eu vi de novo Skyfall. E assim, eu achei o filme sensacional, cara. Sensacional, né? Não sei, tu achou?
Eu gostei dele, mas eu pensei, entrando no negócio, pensei, cara, eu acho que vai ser legal o filme, mas eu acho que vai ter uma trama, sabe, com uma arma de destruição do mundo. Porra,
é o padrão, né?
É o padrão, porra. Eu pensei, cara, ele vai salvar o mundo de novo, aí, uma coisa do tipo. Aí não. Foi um filme de espionagem mesmo, um cerebral, eu diria, no naipe de O Espião Saber Demais. Pra mim, eu tive muita impressão, cara.
Cara, que... assim, a única coisa que me incomodou, não sei se foi com você, me incomodou, assim, não me incomodou muito, mas fiquei meio chateado. O tiroteio final lá na cabana, tanto que na segunda vez eu fui ver, eu tava meio com sono, admito, mas eu quase dormi na cena do tiroteio. Não, não é muito, não, pra mim, não ficou muito divertido. Mas o vilão é muito foda, as cenas de espionagem são muito boas, né? As cenas de ação não são ruins. Só que elas são só uma coisa a mais, né? As partes mais legais são as cenas de espionagem e a forma dele contracenar como James Bond, que ficou bem melhor do que os dois outros filmes.
É, ele, a ação dele tá ali só pra lembrar que é um filme do James Bond, mas você vê, é a parte da conspiração de espiões que pegou o filme. Eu falei, ó, porra, lembra bastante o espião que sabia demais. Ele não vai ter tanta ação, mas, porra, acho que vale a pena o ingresso bastante. E eu assisti aonde? A IMAX, cara. O IMAX é até a tampa. É até a tampa, cara, a qualidade. Você vê a porrada das lesões de pele lá do James Bond, cara. Você vê tudo. Todos os pequenos detalhes das minas, você vê os detalhes de todo mundo, cara. Da roupa. É absurdo. É uma das experiências IMAX mais fodas que eu já tive. Eu, por exemplo, fui assistir o Missão Impossível IMAX, não tinha qualidade que esse tinha. Esse foi assim, porra, como eles conseguiram filmar com tanta resolução?
Cara, o filme tá muito bem feito, cara. As filmagens, as cenas, assim, os cenários, porra, tem um cenário, a parte lá que ele passa em Hong Kong, porra, é sensacional, cara. E a música também, eu admito, eu não sou fã da Adele, mas a música caiu perfeitamente.
Caiu pra caralho essa música.
Pra mim, e foi a minha abertura de James Bond preferida, cara. A abertura do filme, pra mim, foi a minha abertura de James Bond preferida.
Mas aqui, o que foi aquela cena lá do James Bond amarrado lá, eu e o Bardem lá, né? Ah, não sei o que e tal, a gente devia...
É, o diálogo, porra, do filme.
O diálogo lá, aí você vê, né, o James Bond lá tentando ouvir, né? Aí ele vai falar pro Bardem assim, o que leva você a crer que eu não fiz um negócio desse? Aí ele fica com aquela cara,
o Bardem pra aquela, não, a sempre favor, primeira vez pra tudo, aí o Daniel Craig, não, quem disse que essa é a minha primeira vez?
meu Deus, por favor, não fale um negócio desse, cara, foi muito mal aquela cena.
Assistam.
Vai, vale a pena, muito bom o filme.
Mais alguma coisa?
Não, é só isso aí, cara.
Então vamos lá, minhas indicações ligadas ao tema de terror, Halloween na última semana e tal. Vamos agora sim às indicações de tema de terror, porque a primeira indicação é do filme máximo, Frank Wynne, cara. Tim Burton de volta aí, as animações. Eu não diria assim, vou deixar bem claro, não é a mesma coisa, não é a mesma sensação que me deu quando eu vi o Jack e tal, mas é um filme muito bom, cara, é uma referência espetacular, filme de terror antigo. E ele não é um filme que se passa exatamente no tempo antigo, não é. Ele tem todo um climão de atmosfera de uma cidadezinha antiga, mas a cidade não é antiga, a cidade é nos tempos atuais. Só que a filmagem toda em preto e branco, as tomadas de câmera que tem, os monstros quando aparecem no final. Cara, quando os monstros aparecem no final, é muito filme de monstro dos anos 60, cara. Muito, muito mesmo, assim. Espetacularmente. Anos 60, diga, olha lá, né? Talvez anos 30. É lembrança, tipo, realmente é o Frankenstein dos anos 30, porra. Então... É muita lembrança de filmezão antigo. E esse lado é muito legal. Embora eu admita que eu já tô começando a ficar chateado até com esse negócio de todo mundo querendo lembrar do passado. Mas assim, o filme é muito bom. Os personagens são muito legais. Toda a história. E é muito macabro, cara. O design dos personagens é todo. Nos trailers já dá pra perceber, mas no filme. Porra. Dá um ojiriz, assim, coisa. Porra, cara.
Quem que fez, porra, né? Cara. Quem que fez o filme?
Tá genial, cara. Tá genial. Tim Burton conseguiu de novo. Eu não vou dizer que é o melhor filme dele, porque não é. O melhor filme de animação dele não é. Mas é um filme muito bom, vale a pena. Vocês têm que ir no cinema. Não me arrependo nem um pouco. Acho que com certeza esse filme deve ter sido o melhor da semana passada. Sem medo, assim, de dizer. E, porra. Genial, vão pro cinema, assistam. Nota. Assim, vou dar a nota agora, mas não deu a nota pro 007, né? Eu vou dar uma nota pra o Frank Wynne 4.3. Não chega a 4.5, mas 4.3.
Bem, quem é melhor, Paranorma ou o Frank Wynne?
Cara, tá difícil, viu,
bicho? Puto, se os dois fossem na final do Oscar, eu ia falar assim, cara, vence qualquer um dos dois.
Tá difícil, bicho, tá muito difícil. Vou te dizer, tá difícil pra caramba. Mas bem, pra mim 4.3. Mas perguntando, voltando ao 007, quanto você dá pro 007?
4, cara.
Foi a nota que eu dei quando eu falei dele antes, mas concordo. E outra coisa de terror que eu devo falar, chegou aqui em casa, finalmente, é uma graphic novel paródia de terror nacional, que é nada mais nada menos que Independência ou Mortos, lançado pela Nerd Books. Mais uma história lá do Abufobia, né, o Fábio Abu, e do Harold, não sei lá as quantas, o Android. E, cara, muito legal, cara, muito legal. Quando eu peguei ela, eu comecei a ler algumas coisas, e eu tenho um problema muito grande, né, porque séries que não são capitulares, que não tem capítulos, eu tenho um problema pra parar. Muito difícil eu parar, porque eu me sinto parando bem no meio da história, sem um lugar pra parar. Então eu acabei lendo de uma vez, sabe, assim, na lata. E muito boa, cara. Genial, genial. É uma graphic novel muito bacana. Ela é uma paródia. Ela não deixa de ser uma graphic novel de terror, mas ela é muito mais uma paródia. Uma paródia brincando mesmo com a época em que os portugueses, em que o rei de Portugal veio pro Brasil, fugido lá por causa do Napoleão, e toda a convivência do Dom Pedro aqui. E uma coisa legal é que o linguajar dele, ele não, em um momento nenhum, ele tenta ser cômico. As falas do coisa todas são muito sérias, são muito rasantes. Só que o complemento que torna a paródia é exatamente o visual, a arte espetacular lá do Harold, que ele fica paródia. Então, ao mesmo tempo que o cara tá falando uma coisa super séria e tal, de fundo tá acontecendo uma coisa assim, nada a ver, sabe? É uma coisa assim que, pô, desquebra toda a...
É uma coisa que não é sério, mas que se leva a sério e que na verdade não é sério e...
É muito bom, ele não se leva, eu não vou dizer que ele se leva a sério, ele foi feito, dá pra perceber que ele foi feito pra ser assim. Mas isso ficou muito legal, ficou muito inteligente. Então assim, eu achei muito bom, genial, vocês têm que conhecer a batalha fenomenal de Dom Pedro contra os zumbis, né? E tudo mais, né? O nosso anti-herói nacional, por assim dizer. Então, vale a pena mesmo. A arte tá espetacular, o roteiro tá espetacular, os diálogos estão muito bons. Então, vale a pena demais. É uma indicação da Nerd Books. Eu não sou um cara de indicar muito jovem nerd, mas dessa vez valeu a pena. A equipe tá de parabéns. Então, fica aí a indicação. Independência ou Mortos.
Se você quiser um dia recomendar uma boa literatura assim, de história do Brasil para um estrangeiro, olha aí, ó. Independência ou Mortos, cara.
Oh?
Fala assim, não. História perfeita aí do Brasil, tá aí, cara. Nós tínhamos zumbis aqui.
É, cara. Tudo foi culpa daquele gordo parvalhão do Dom João VI. Bem. Então é isso aí, galera. Com isso são as nossas indicações da semana. E vamos então para a nossa parte de trailers. Under the sea, under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, digging the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. Começando aqui os trailers da semana, vamos começar com a única animação desta semana, que é a animação do mesmo estúdio de Deu Uma Louca na Chapeuzinho, a animação Escape from Planet Earth, Escapando do Planeta Terra. O que você achou deste trailer de Escape from Planet Earth?
A única coisa que eu gostei desse trailer foi a parte que os alienígenas falam que o celular, redes sociais, não são invenção dos humanos, são invenção dos alienígenas. O resto ficou sabe?
Ah, cara, achei legal, achei engraçado.
Eu não gostei não, cara. Pra mim, você falou que ele deu louca pra fazer, mas o que eu deu louca pra fazer é muito mais legal que isso aqui, cara.
Ah, não, vai, tem uma ideia bacaninha, que não é uma ideia
não,
nova.
Os alienígenas ever, cara,
não é uma ideia nova, não é uma ideia nova. Esse negócio de o alienígena veio pra Terra e a gente prendeu e tal, blá blá blá, não é uma ideia nova. Já foi explorada várias vezes e tal. Mas é uma comédia interessante, vai. Não é uma coisa tão absurda.
Eu não gostei, cara. O negócio lá da Chapeuzinho é bem mais... Inclusive, você assistiu o The Loco Chapeuzinho 2?
Cara, eu não assistiria um.
Pô, é muito legal, cara. Sim, não vou dizer que é o ápice da animação mundial, mas os personagens lá são muito legais, principalmente o lobo lá, o lobo e aquele esquilo louco neurótico, a coelha, aquilo dali. Não, o esquilo que toma o café. Pô, tô confundido com outro filme, cara. É, não é, o primeiro da Devoca Japazinha é legal. Bem melhor que essa porra aí, cara. Eu não gostei de ser, não.
Ah, beleza. Então vamos lá, notas para Escape from Planet Earth. Peraí, deixa eu só explicar, né? Vamos explicar a história, é, né? Pra não ficar estranho.
Ah,
eu vou falar da história aí, né? Você já deu um e-mail, mas eu vou falar só explicando a história. Um alienígena vem pra Terra, ele cai na Terra, vamos dizer assim. E ele é obviamente preso, né, pelas autoridades. E nessa nós descobrimos que já haviam outros alienígenas que tinham chegado no planeta, também tinham sido presos. Uma das coisas que ele fala é essa questão aí do celular, que tu falou, né, que na verdade os celulares são invenção de alienígenas, que nós só utilizamos elas, né, roubamos as ideias dos outros. É, só faltava ele dizer que o Google também é uma ideia de um alienígena. Aí ia ser uma piada muito boa.
Ah, essa é boa.
Então, o que acontece é que o foco vai ser nesses alienígenas, nesse alienígena em específico e um outro da mesma raça que vem tentar resgatar ele, que eles vão fugir, tentar, pelo menos, fugir do planeta Terra, né? Afinal, um planeta de loucos que se atreve a atacá-los logo de começo.
Não, não tenta falar a legenda como se fosse o dublador da Sessão da Tarde, não, que não vai mudar o fato do trailer ser fraco.
Não, cara, a ideia é interessante, vai, a ideia não é legal. Você for ver, a ideia base, se você pegar o lado sério da coisa e tal, a ideia base é o mesmo de Distrito 9. Só que Distrito 9 é bem melhor, né? O jeito que é explorado é muito melhor. Aqui ele tem que explorar pro lado de comédia, que realmente não ficou tão interessante. Concordo que não ficou tão interessante, mas não ficou tão ruim assim. Eu, pelo menos, não achei tão ruim. Eu dou uma nota 2,5.
Eu dou um 2 e tá muito bem servido.
Aí melhorou a nota.
Que? Eu te falo quanto?
1,5.
Ah, foi 1,5 então, pô. Você tá me confundindo aí.
Olha aí, ó.
Caramba, meu Deus.
É o poder do dublador da Sessão da Tarde, cara.
Verdade. Isso é muito perigoso, cara, esse tipo de dublagem.
Bem, vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre o trailer de Maniac. Um trailer com o Frodo. Sendo um psicopata.
O Frodo ficou louco, velho. Acho que depois que ele perdeu o anel, cara, ele ficou meio sequelado, sabe? Aí ele começou a pegar e escalpelar a mulherada.
Tenta explicar um pouquinho melhor, cara.
Tinha esse cara, eu não, pelo que eu entendi, esse cara, ele é realmente um serial killer e ele tem um feitiço específico pra tirar escalpo das mulheres e botar esses escalpos em manequins. Ou ele, eu não sei se ele, ao conhecer, ele acaba conhecendo uma garota, aparentemente se apaixona por ela, e quando ele conhece ela melhor, tem mais contato com ela, esse fetiche dele, vamos dizer assim, piora, ele começa a matar mais gente, mais mulheres, escalpelar mais e fazer mais daqueles trabalhos dele. Basicamente é isso, eu não sei se ele só tinha vontade quando conheceu ela, começou a fazer, ou ele já fazia esporadicamente, quando conheceu ela, começou a aumentar a frequência. Mas esse daí, o Frodo, depois que perdeu o anel, cara, ficou sequelado.
É isso aí, cara. É isso que causa, cara, esse negócio, cara. O cara perde o anel. Primeiro ele vai numa jornada gigantesca com um amigo dele, depois perde o anel. Depois queima o anel na montanha. E fudeu, né, cara?
É uma desgraça, né?
Isso acaba com a mente. Eu não diria de qualquer um, mas pelo menos dos hobbits aí. Deve acabar.
É, não tire o anel do Hobbit, por favor.
É, não tire o anel do Hobbit.
Senão ele vai se descalpular.
É, pelo menos não tirem antes dele virar um velhinho cagarra. Mas bem, deixando isso de lado, vamos para a nota deste trailer.
Eu dou 2,5, cara.
2,5? Só isso, cara? Que é isso, cara? Ver o Frodo matando mulheres é uma coisa muito maneira.
Não, cara, tô de boa. Eu não gosto muito de filme de psicopata.
Eu também não sou muito fã, não, de...
Acho que o Frodo tem que ficar no Senhor dos Anéis e pronto. Assim como o Harry Potter tem que ficar no Harry Potter. Não fazer filme de...
Ah, mas aquele filme não é tão ruim, não, vai.
Não, é bom, cara, o filme. Só que é Harry Potter, velho, ali, cara. Com fantasmas. É o Harry Potter, cara.
Ah, mas Harry Potter roupas. Já tinha fantasmas, cara.
Não, e os trens, e Londres, e Inglaterra, século XIX, também tinha, cara. Só que agora ele tem um filho, né? E ele morreu no final. Spoilers!
Spoilers! Não diz nem o nome do filme, não. Se alguém não descobriu ainda. Mas bem, eu vou dar uma nota 3, vai. Não achei pra 2,5, não. Acho que tem alguma coisa ali, cara, de interessante. E agora para o filme de mais um dos nossos astros, o incrível Arnold Schwarzenegger. Não consigo imitar o Arnold Schwarzenegger. Deixa isso lá para Afonso Solano. Bem, o filme The Last Stand, que a gente já tinha comentado aqui, mas agora o trailer completo e plausível, pelo menos minimamente plausível.
Você viu o Santoro, cara?
Vi o Santoro, sim, cara.
Pois é, eu falei, o garoto aí tá fazendo umas pontas muito boas.
E o que você achou, então, do trailer de The Last Stand?
Eu gostei agora, principalmente, que eu me toquei que aquelas armas, um cara que é, tipo, louco por armamento, sabe, um daqueles colecionadores de guerra, coisa do tipo. Meu, vai ver aquele bando de traficante lá, altamente armados, com armas modernas e coisas do tipo, e tem que passar pela cidadezinha. Aí o Schwarza falou, aqui eu vou passar o caralho que eles vão passar. Aí pegou lá, juntou os deputies dele, né, os outros policiais, aí fala com o carinha lá que era louco por armas, aí, ô, se empresta as armas de suas aí, tudo bem, eu tenho aqui esse M3.50 aqui da Segunda Guerra Mundial, tem mais isso aqui, mais acolá, e vão tocar o puteiro nessa cidade. Eu gostei pra cacete, cara, desse tipo, deu pra entender algumas nuances que eu não tinha visto.
Muito bacana mesmo, né? É uma história... Será que eu posso dizer que é uma história típica do Arnold? Não sei.
É uma história típica do Arnold num contexto mais moderno, né?
Eu acho que, principalmente, eu pensei nisso. É uma história ainda num contexto mais moderno, né? Não é nem espetacular, nem nada. Ele não precisa dar pulos e cambalhotas e não sei o quê. O pessoal percebeu que ele não tinha idade pra isso mais, né?
É, mas...
Só que ele é o Arnold Schwarzenegger, cara. Você ainda tem medo de ficar dele, porra. Porra, ele ainda é o Arnold Schwarzenegger, cara.
Ele ainda é o Arnold Schwarzenegger, cara. Mesmo depois lá de ser governador, coisa do tipo. Ter diminuído um pouco de tamanho, mas ainda é o Arnold.
Pois é, cara. Então. Ele não vai fazer Conan, porra. Ele ainda tenta.
Vai ser foda, hein, cara. O Conan, acho que ele vai fazer aí um mega treinamento aí pra recuperar um pouco a forma dele. Você vai ver, o cara vai ficar gigante pra fazer o Conan.
Maior, né? Vamos dizer assim. Pra mim, já é grande pra caralho.
Não, mas ele vai... Cara, você vai ver. Ele vai pegar um shape legal. Tipo o pai do Chris, quando pra Mercenários fez um treino mega especial pra ficar gigantesco. Ele já era grande, mas ele aumentou um pouquinho. Ou tipo o Tony Hard pra fazer o Bane. Ou, por exemplo, o Tony Hard, o pai do Chris e o Wolverine, e o Jackman pra fazer o Wolverine. Vai fazer um mega treinamento especial pra chegar gigantesco.
Então... Que nota você dá para o trailer espetacular de The Last Stand?
Eu dou um 4, cara.
4? Empolgado?
Empolgado pra esse filme, tô empolgado.
Muito bom, cara. Eu dou um 3,5, eu achei muito bom, mas ainda não tão espetacular assim. Mas é o Arnold, então eu devo assistir o filme, que é o Arnold. Do mesmo jeito, não do mesmo jeito, porque o Nicolas Cage é só nosso mascote, ele não é um bom ator. Não com o Arnold Cage, né? Mas que são fodas.
Bom, o Nicolas Cage tá assim. Cara,
bom. O que importa é que eu vou assistir, porque Arnold Schwarzenegger de novo, um filme como esse, tem que ser visto no cinema. E dito. Então é isso aí, vamos para o trailer agora de Hitchcock. Trailer sobre a história da produção mais famosa deste diretor espetacular de filmes de terror, suspense e isso aí mesmo. Então, Alfred Hitchcock, enquanto estava produzindo Psicose, cara. O que você achou dessa ideia, cara? Vai ter de novo, vai ter a Viúva Negra, né? A nossa espetacular Scarlett Johansson. E porra, o que você achou aí desse trailer muito foda?
Eu gostei do trailer, gostei da ideia.
Hopkins, cara, como Hitchcock, porra, muito foda.
Além da história, vai ensinar bastante gente sobre cinema. O que eu tenho de Hitchcock? Eu não assisti Psicose, se eu assisti, eu assisti umas partes aqui. Eu assisti Os Pássaros há 10 mil anos, não me lembro mais como é que é o filme. Eu preciso, sabe, dar uma renovada, aprender. Eu acho que eu vou aprender com esse filme. Pra mim, esse filme não vai ser um documentário só, vai ser... Cara, vai ensinar bastante coisa.
Muito bom mesmo. Eu pelo menos fiquei empolgadíssimo com esse filme, quero ver desde já. E por isso minha nota é 4.5 Batman Série da Fruta, uma nota que há muito tempo eu não dava para um trailer.
Eu dou um 4.25.
25, pô?
É, velho, assim, o trailer, eu falei, cara, eu não fiquei mega empolgado. É um trailer importante, mas, sabe, não chegou no 4.5, 4.25.
Porra, 4.3 pelo menos, pô.
25, tá, 4.3 aí, vocês não podem fazer negócio quebrado, tá, faça um favor.
Quebrado já tá, né, mas deixa eu falar. Bem, então é isso aí, galera, que a gente termina a nossa sessão de trailers da semana. Trailers, em geral, muito bons, né, dessa semana, com exceção do Escape from Planet, né, que não foi nada espetacular, mas todos os outros são trailers interessantes, né, pra se ver. Bem diferente da semana passada.
É verdade, semana passada você forçou a barra, hein, cara. Tomando o rabo.
Bem, mas é isso aí. Então vamos para as estreias da semana. Essa semana estreia finalmente o filme de Ben Affleck, cara, Argo. Mais uma vez Ben Affleck dirigindo aí e atuando, né, vale ressaltar. E tô empolgado, cara, tava feliz, eu vi os trailers dos filmes, tava interessado em ver esse filme. E fico feliz que ele vai vir agora, tava em pré-estreia semana passada, não pude ver, obviamente. Porque tarde na noite, no meio da semana é foda. E então... agora eu vou poder ver e é o filme da semana pra mim, cara. Sem dúvida. Mal não tem muitos filmes nessa, mano.
Eu tinha ouvido falar mais ou menos dessa hipnose, só que eu não tinha entendido o contexto.
Tu tinha ouvido falar do que? Da hipnose?
Que burro, dá zero pra ele.
Ah, foda-se, cara. Fala no seu cu, antes que eu me esqueça. Eu tinha lido a hipnose.
What?
Pô, de novo!
Hã?
De novo, hipnose, cara. Eu vou tomar no cu.
É o que então, caralho?
Sinopse, porra.
Ah, vai se fuder, corta essa merda de céu. Não! Eu tinha ouvido uma a merda do resumo do filme. A bosta, um monte de massa fetal. Do resumo do filme. Eu não tinha entendido direito. Porque eles iam resgatar um pessoal, aí eles iam se passar por um grupo de cineastas canadenses filmando filme de ficção científica. Tá, mas por que eles iam resgatar? Qual era o contexto? Onde é que é o negócio? Aí depois desse trailer eu entendi. E gostei pra caralho da ideia. Pra mim realmente vai ser o filme da semana esse Argo. Mais bizarro, mais ideia louca da vida que possa ser, pra mim.
O pior é que foi uma ideia baseada em fatos reais. Os caras fizeram isso.
Realmente fizeram isso?
Os caras realmente fizeram isso.
Os caras têm culhão.
Os caras fingiram que iam fazer um filme pra tentar resgatar os caras. Muito foda, pô. Genial a ideia. E bem, é isso aí, né? O filme da semana. Mas ele não é o único filme que vai estrear essa semana. O outro filme que estreia essa semana, né? É o filme Histeria. E o que você achou dessa ideia do filme Histeria, cara? A ideia da história da criação do vibrador.
Olha, pra mim ele tem uma acurácia histórica muito boa. Eu não sei realmente dos detalhes, mas realmente existia o tratamento que era feito, né, pelos médicos ali pra tratar a histeria, entre aspas, né? Que na verdade é somente mulheres que tinham algum componente psiquiátrico, mas talvez por frustração sexual. E realmente acontecia dos médicos, né, e dar aquela aliviada na paciente, né?
Esse tratamento ainda existe, vale ressaltar que esse tratamento ainda existe.
Eu não sei se ainda é muito...
Desse jeito, mas ainda existe. Eu tava vendo um programa semana passada que eu vi mais ou menos numa liga lá da Band, e eles falaram um pouquinho de... um tratamento muito similar a esse. Só que são mulheres. não, eles não fazem nada, né? Só atenção sexual.
É, talvez para ensinar as mulheres, né, a terem prazer, a se conhecerem. Realmente tem esse diálogo, mas antigamente era assim. E ela leva pro lado da comédia, mas porra, ficou legal. Eu gostei pra caralho do trailer. De boa, cara, o Argo não, mas se, não se vai ter aqui em Sorocaba. Eu tenho certeza, cara, que eu tenho que ir pra São Paulo assistir a porra desse filme. Mas eu vou ver se esses dois, cara. Na verdade, eu vou dar uma atenção maior pra esse filme, inclusive.
Frank Winnie, cara, e Frank Winnie, porra.
Cara, não sei se vai ter uma sessão naquele naipe, né? Que não seja dublado ou 3D aqui.
Dublagem do Frank Winnie tá boa. Dublagem do Frank
Winnie. Sério?
Embora, na verdade, eu vi legendado, mas a dublagem tá boa. Eu vi legendado sem 3D, olha aí que coisa absurda. Muito bom, cara. Fugido, único cara. Lugar na cidade que tinha legendado sem 3D.
Não, mas Frank Winnie vai ficar mais tempo em cartaz. Se daí se pá, não.
Cara, não sei não. O Histeria considera ficar menos tempo, mas Frank Winnie eu não acho que vai ficar muito tempo, não.
Ah, cara, acho que vai ficar assim, mais uma semana pelo menos. Eu tô fudido, cara, eu preciso de tempo aí pra assistir esse filme. Se alguém puder me doar umas 2 horas da vida, eu compro aí baratinho, R$10.
Olha só, cara. É o meu preço do Crunchyroll, né, já que o pessoal tá falando que tá muito caro, porque não pode baixar.
Ah, vá tomar no rabo, os caras doam o cu pro Punch... E não quer pagar da escuta no Crunchyroll? Vai, se fuder, vai. Paga 200 conto num box de DVD do Bleach, dos fillers, né? Dos fillers mal acabados e não quer pagar da escuta no Crunchyroll.
Ou piratas.
É, porra, vai se fuder tudo. Nos pirata mesmo, os Soneca Animes, que vende lá nos eventos da Yamato. Eu falo mesmo, porra. Beleza. Só não falo mais mal do Chuva de Nanquim, porque um dos caras lá é
brother. Chuva de Nanquim, cara, porra.
Não, sabe que o cara fala mal de um grupo grande e fala mal de todos. Mas Chuva de Nanquim eu não falo, porque agora tem um cara nosso brother lá, o Robin, né, do Chuva de Nanquim é brother nosso.
Eu aviso logo, cara, que não dá certo não você comparar os nossos amigos do Chuva de Nanquim com o Punch, mas tudo bem.
Não, desculpa, tô falando assim, o contexto tá muito diferente e tal, mas grupos grandes, né?
Tá, beleza. Então, é isso aí. Vamos então para as considerações finais desta edição. Essa edição aqui cheia de notícias espetaculares. O Nicolas Cage com certeza logo vai ser confirmado, vai ter sua presença confirmada, pelo menos espero eu, né?
O Mercenários 3, com certeza, cara. Ou isso ele vai pra Liga da Justiça.
Não, pelo amor de Deus!
Ele vai ser o Superman da Liga da Justiça, cara.
Nunca, jamais, dá mais.
Ele vai ser o Superman da Liga da Justiça, cara.
Cara, não tem como, cara. Eles têm que fazer a Liga da Justiça, é realmente muito boa, porque é no mesmo ano que vai sair Star Wars 7 e Liga 2-2, cara.
Se ele for fazer o Super-Homem, cara...
Cara, não tem condição, vamos lá. O mascote é foda, mas não, Super-Homem não.
Imagina só, Liga da Justiça fodona... Porra, Mulher Maravilha pegou uma atriz foda pra caralho, fizeram um cara foda pro Aquaman, pro Batman, aí chega lá...
Cara, acho que Nicolas queria ser, ou melhor, Aquaman, que a gente poderia achar.
Ah, o Ivan Reis discorda, cara, não sei se ele ficasse bombadão, né? Você saca que naquela revista lá do Aquaman, todo mundo, né, cara? É corpos perfeitos pra todos os lados.
Ah, cara, mas é assim, muita revista, né? Inclusive na da Mulher Maravilha.
Velho, mas eu tô dizendo, imagina só, todo mundo sériozão lá, todo mundo fodão, atores top, assim, tudo perfeito, aí chega o Nicolas Cage, assim, desce, assim, quebra o hall da justiça lá, fala, e aí, começa a zoar, tal, não é maravilha, putz, cara.
Eu acho que o Nicolas Cage devia ser o marciano, cara. Ele devia chegar igual o Sérgio Malandro, pegadinha do malandro.
Ah, não, cara, zoado. Mas não, Nicolas Cage para a Liga da Justiça e Mercenários 3 e Star Wars também.
Tá bom, cara. Nicolas Cage fazer o novo herói de Star Wars, né?
Puta, perfeito, cara. Melhor que isso, só se ele conquistasse com ele mesmo lá, cara. Ele fizesse o vilão e o herói.
Caralho, que droga. Bem, mas essas são as considerações finais, então?
Isso, Nicolas Cage para todos os filmes do mundo.
Bem, antes das minhas considerações finais, eu só queria falar assim, esse final de semana agora que a gente... Não pode querer sair depois, mas esse final de semana aqui vai estar ocorrendo a Bienal do Livro aqui no Ceará. muito bom, é a nossa possibilidade cearense ou fortalezense de ter um evento pseudo Fast Comics. E aqui a gente tem as opções de comprar várias coisas gratuitas. Gratuitas não, desculpa, várias coisas com desconto. Comprar gratuito, isso é foda, né, cara?
Basicamente comprar edições Slam Dunk que ficaram encalhadas.
Coisas do tipo. E não, mas a Comix vai vir pra cá, olha só. Vai ter stand da Comix no meu estagiário.
Sério? De verdade?
Sério, de verdade.
Vou fazer um negócio aí pra mim, cara. Quando for pra aí, eu pego.
Tá. Bem, mas então, vai ter a feira. Na verdade, eu vou pra essa feira normalmente pra comprar livros, né? Você pode levar, sei lá, R$20 e comprar mais de 3 livros. Então é uma feira especialmente especial pra quem quer desconto. Então, eu acho interessante falar isso. Semana que vem vou explicar mais ou menos como é que foi a feira, mas esse final de semana pelo menos vou poder estar me divertindo fazendo uma coisa que o Raoni não fez, porque não foi pra Fast Comics.
Gastar dinheiro.
Foda que eu vou gastar dinheiro. Cara, eu já tirei até dinheiro aqui pra levar pra feira.
Cara, a feira está pronta, cara?
Mais ou menos, cara. Eu acho que pode ser que eu gaste mais do que o que eu tô levando. Bem, mas vamos ver, né? Deixando isso de lado, vamos então para as considerações finais desse podcast, em que eu queria só pedir para, por favor, fakes, as pessoas que estão usando o Facebook como se fosse Orkut, não vão falar do nosso mascote, não. É muito triste, cara, é muito triste quando essas pessoas que estão transformando o Facebook em Orkut falam do nosso mascote, cara. É muito triste, na minha opinião, cara.
É verdade.
Eu fiquei muito triste com isso. Então, por favor, não façam isso. Não criem falsas esperanças. Não digam que vai sair novo House of the Duck. E é isso aí. Até semana que vem, caros ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau.